Fique agora com o Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Senado pode aprovar mais recursos para o piso salarial da enfermagem.
Este projeto foi um dos projetos capaz de gerar uma receita extraordinária, não prevista, fazer frente àquilo que o Supremo Tribunal Federal reputa como necessário, que é a fonte de custeio para a fixação do piso nacional da enfermagem.
Quem não votou no primeiro turno pode votar no domingo. Eu sou Ricardo Nakaoka e este é o Boletim.leg. Presidente do Senado anuncia para depois das eleições a votação do projeto para repatriação, que poderá custear o piso salarial da enfermagem. Repórter Janaína Araújo.
Os senadores devem votar logo após as eleições o último dos quatro projetos que poderão garantir recursos para implementar o piso da enfermagem. A proposta da repatriação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, reabre o prazo de adesão ao regime especial de regularização cambial e tributária para incentivar a regularização de recursos, bens e valores de origem lícita que não tenham sido declarados aos órgãos públicos brasileiros. Pacheco destacou o compromisso do Senado com o pagamento dos novos salários dos enfermeiros.
Este projeto foi um dos projetos que o Supremo Tribunal Federal reputa como necessário, que é a fonte de custeio para a fixação do piso nacional da enfermagem.
O Senado já aprovou outras três propostas para custear o piso da enfermagem. Uma delas prorroga até 2023 o remanejamento de recursos dos fundos estaduais e municipais de saúde e assistência social, alocados originalmente para o combate da Covid-19.
O Supremo Tribunal Federal suspendeu em setembro a vigência da Lei do Piso Nacional da Enfermagem após a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços alegar falta de dinheiro. Em resposta, os senadores se comprometeram em aprovar projetos com fontes de recursos no prazo definido pelo STF de 60 dias. O eleitor que não votou no primeiro turno poderá participar do segundo turno das eleições deste domingo. Em 12 estados, haverá a escolha do novo governador. Em todo o país, a definição do novo presidente da República. Repórter Bruno Lourenço.
Em 14 estados e no Distrito Federal, a disputa para os governos estaduais foi definida em primeiro turno. Por outro lado, Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe vão conhecer neste domingo à noite os novos governadores e vices. A eleição presidencial também ficou para este dia 30. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que as urnas eletrônicas são motivo de orgulho por propiciarem segurança, a inviolabilidade do voto e rapidez na apuração. E elogiou a tranquilidade do primeiro turno das eleições.
Aliás, digno de nota, a normalidade das eleições, do dia das eleições, pacíficas, com, obviamente, com bom comportamento de todo o eleitorado, seguramente uma afirmação de força da democracia e de civilidade da sociedade brasileira.
Assim como no primeiro domingo de outubro, as sessões eleitorais estarão abertas das 8 da manhã às 5 horas da tarde, horário de Brasília. Quem não compareceu ou justificou no primeiro turno poderá votar normalmente. Só não pode votar quem faltou e não justificou a ausência em três turnos consecutivos. Várias cidades vão assegurar transporte público gratuito no domingo. A Justiça Eleitoral aprovou também determinação para impedir a redução do serviço de transporte coletivo.
O presidente da SBPC e ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, alerta que os cortes no orçamento da ciência e tecnologia podem afetar o trabalho de órgãos essenciais, como o CEMADEM, que monitora desastres naturais. Reportagem de Yara Farias Borges.
O presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, alertou que os órgãos essenciais à população, como o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, CEMADEM, podem ter suas atividades comprometidas em razão da falta de repasse de dinheiro à ciência.
Nosso sistema científico e tecnológico está com esses recursos cortados para o último trimestre. O CEMADEM consegue alertar com algumas horas de antecedência, de modo a salvar populações inteiras. Todos temos na memória os desastres ocorridos tanto em Angra quanto nas serras do Rio de Janeiro, levando um número grande de vidas.
A presidente da Academia Brasileira de Ciências, Helena Nader, defendeu uma política de Estado para a educação e pesquisa científica. O senador Wellington Fagundes, do PL Mato Grossense, disse que o Congresso Nacional busca alternativas de desenvolvimento do país e melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.